mês Mulher é uma altura em que muitos eventos e homenagens se realizam. Em Nova Iorque está a acontecer o CSW, o encontro da Comissão sobre o Estatuto da Mulher, este ano focada na mudança tecnológica e de inovação e numa educação virada para a era digital. Mas como é que a agenda global se aplica às reais necessidades locais? Como é que as mulheres africanas podem beneficiar desta agenda? Muito boa tarde, este é o África Agora, desta sexta-feira, 10 de março. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. Nesta edição do África Agora, falamos sobre inclusão digital para o avanço da mulher africana com a ministra do Género, Criança e Ação Social de Moçambique, Nyeleti Mondlane, e com a diretora executiva do Fórum Mulher, Nzira de Deus. Educação, oportunidades e falta de equidade de género são algumas das barreiras apontadas por jovens que se dedicam à criação e desenvolvimento de soluções digitais em Moçambique. Vamos à reportagem de Amarilis Gule.
Nos últimos anos, em todo o mundo, a mulher vem se destacando e ganhando espaço em áreas que geralmente são dominadas pelos homens. E na área digital não é diferente. Em Moçambique, nomes como Sásia Souza, Marta Uetela, Miwanda Linice e outros já soam como referências no desenvolvimento de soluções digitais. Claire é uma delas. Encontrou no digital uma forma de criar um negócio próprio e solucionar problemas de logística e transporte de carga em Moçambique, participando da criação da Upload, uma plataforma digital que faz a ligação entre as empresas de logística e os clientes que procuram transporte de carga.
Percebi que todos tinham um desafio enorme na logística e no transporte. E a resposta que havia neste país era do sector público, que dizia, ok, vamos construir mais estradas. Mas o orçamento não permitia de construir todas essas estradas. Então pensei, temos que fazer melhor com o que temos e depois vamos ver o que acontece. E a tecnologia permite isso, permite de já gerir o que temos e de trazer eficiência nas infraestruturas existentes.
Para Claire, as tecnologias ainda são um desafio, tanto para os homens como para as mulheres. O importante é ter foco e determinação.
É extremamente fundamental de ter um plano, de ser pronto para sempre rever este plano. É bom saber que okay, eu quero ir nessa direção, mas tudo pode mudar e eu tenho que ser pronta para essas mudanças.
Valquíria Barros é cientista da computação, ativista social e embaixadora da Women Tech Makers, um programa do Google para dar visibilidade e recursos a mulheres em áreas STEM. Recentemente, desenvolveu um dispositivo para melhorar a mobilidade de crianças com necessidades educativas especiais.
Atualmente trabalho com dispositivos para melhorar a mobilidade de crianças com necessidades educativas especiais. Tem sensores ultrassônicos e as crianças vestem e à medida que elas forem aproximar-se de um obstáculo, o dispositivo toca, aumentando a intensidade à medida que ele vai aproximando desse obstáculo ou à medida que o obstáculo vai se distanciando.
Valquíria considera a falta de equidade de gênero e acesso à educação como os maiores desafios para as mulheres nesta área.
Por mais que nós queiramos avançar, sempre vai ser complicado, porque existem pessoas que não dão espaço para mulheres se formarem, não dão espaço para mulheres construírem o seu legado. Porque sem educação, que é a base para o desenvolvimento de qualquer sociedade, elas não vão conseguir avançar. Então, enquanto ainda temos esses desafios, fica muito difícil, mas com muita força e determinação, chegamos lá, apesar de ainda haverem estes tabus impostos pelas desigualdades de género.
Abneuza Manuel trabalha há mais de 8 anos com a criação de soluções digitais. Desenvolveu o gosto pelas tecnologias quando foi aprovada para o curso de Engenharia Informática. E para ela, existem muitas oportunidades para mulheres. Elas só precisam ser conquistadas.
Eu acho que não importa muito se é homem ou se é mulher, desde que o problema esteja resolvido, a solução esteja criada e o trabalho tenha sido feito com a melhor qualidade possível. A cada ano que passa, mais mulheres modelo na área da tecnologia vão surgindo. Temos CEOs agora de empresas de tecnologia, há dois nomes que eu sempre menciono, a Sásia e a Gércia. Então, são exemplos de mulheres que estão a dominar o setor das TICs, né? E para mim, isso só mostra que a cada ano que passa, nós vamos ganhando mais espaço, nós vamos ganhando mais oportunidade, não só para aumentar o número de mulheres que está a fazer os cursos, mas também o número de mulheres que está a trabalhar realmente nessa área.
Este é o África Agora e eu dou as boas-vindas às nossas convidadas. Estão em Nova Iorque e agradecemos às nossas ilustres convidadas por terem aceito o nosso convite enquanto participam nestas reuniões em Nova Iorque. Nós temos já a diretora executiva do Fórum Mulher, Nzira de Deus. Muito obrigada mais uma vez. Nzira, estamos em Nova Iorque, não é? O Fórum Mulher está em Nova Iorque e o Fórum Mulher tem como uma das missões fiscalizar o que o governo está a fazer, assim como outras ONGs. De reunião em reunião, como é que se garante a implementação dos compromissos assumidos nestes encontros como o CSW?
Boa tarde, Mayra, e obrigada pela oportunidade. De facto, estar aqui também nos dá a possibilidade não só de interagir com o nosso governo e ouvir o que está sendo feito, os seus desafios, mas também aprender dos outros países. Acho que este é o maior benefício para nós, né? De estar neste espaço em que temos vários estados, né, a trazerem suas experiências. Acabamos de ouvir que Moçambique tem estado também a avançar, mas ainda assim o que se sente é que é muito pouco em relação à população que temos, à dimensão do país, e muito mais se pode fazer. Mas também não podemos esquecer que nós enfrentamos como país desafios ainda muito mais estruturais, como as normas sociais e culturais que impedem as mulheres e as raparigas de acederem à educação. Foi bem dito por uma jovem. Temos ainda desafios ligados, acesso mesmo à corrente elétrica, por exemplo. Então, estas questões acabam surgindo como barreiras e aí é que nós fazemos o nosso apelo ao governo, para que o governo possa empreender mais esforços para eliminar estas barreiras que as mulheres e as raparigas vão enfrentando. Portanto, e neste CSW conseguimos ouvir das sessões que eu tive a oportunidade de participar, que é possível fazer um pouco mais querendo, havendo essa vontade política, esse empenho, para que, por exemplo, as raparigas possam engajar-se, aprenderem mais das tecnologias de comunicação, das TICs, mas também que é preciso que o governo faça isso associado a estas outras estratégias de eliminar as discriminações que temos. Moçambique, por acaso, avançou bem com a aprovação da lei das uniões prematuras, mas temos ainda um caminho muito longo e a educação de qualidade precisa ser colocada como prioridade. É verdade que estamos a aumentar os números, mas as raparigas e os jovens que saem do ensino primário e secundário continuam com certas lacunas. Portanto, não se trata só de entregar dispositivos, mas também de acompanhar com estas outras estratégias que aqui mencionei.
Muito bem, muito obrigada, Nzira de Deus. Eu dou as boas-vindas à senhora ministra Nhelete Mondlane, que se juntou agora a nós. Espero que me consiga ouvir. Consegue ouvir-me bem? Muito bem, a senhora ministra consegue ouvir-me e eu agora consegui também obter som do seu lado. Mais uma vez, obrigada por encontrar espaço na sua agenda Senhora Ministra, que importância têm eventos como o CSW para o avanço de ações em prol da mulher africana? Não conseguimos ouvir a Senhora Ministra. E enquanto não ouvimos a Senhora Ministra, vou avançar com Nzira de Deus. Já temos, muito obrigada à produção que acaba de me informar, que temos sim áudio. Senhora Ministra, mais uma vez, por favor, se quiser que eu repita a pergunta.
Ouvi a pergunta, muito obrigada, Bárbara. Eu queria agradecer à Voz da América por nos dar esta singela oportunidade de falar sobre um tema que é de magna importância para todos os moçambicanos, para a nossa mulher e rapariga em particular. Respondendo à pergunta, quero primeiro dizer que as sessões do CSW em Nova Iorque são oportunidades primárias para podermos acertar cada vez mais as nossas agendas nacionais e internacionais. Como deve ter acompanhado a nível do CSW, os países da SADC, os países dos PALOPs e a União Africana, alinhamos-nos todos no que diz respeito àquilo que é o ponto de situação e o que almejamos continuar a fazer. Ouvi a intervenção da minha irmã Nzira, do Fórum Mulher, e concordo plenamente com ela, pois as organizações da sociedade civil e as ONGs em Moçambique têm uma tarefa muito importante junto ao governo, no sentido de assegurar que estamos coordenadas e que estamos a ter um impacto positivo a nível da comunidade moçambicana no geral. Devo saber que este ano, não é, o tema desta sessão foi a inovação e mudança tecnológica e educação na era digital para alcançar a igualdade de género e empoderamento das mulheres e raparigas. E nós compreendemos que em Moçambique falar de inovação e de mudanças tecnológicas são um grande desafio, porque nas áreas de ciência e tecnologia nós sentimos que, de acordo com as estatísticas, existem 53% de mulheres que participam na revolução tecnológica, estão agora a ceder cada vez mais para as engenharias e matemáticas, mas consideramos que essa fasquia é muito baixa. Há muito o que fazer. Durante o debate do CSW, ficou claro de que a maior parte dos países estão, a nível dos seus governos, a mobilizar esforços, recursos, para cada vez mais criarem condições para a rapariga poder aceder à informação através das tecnologias. Nós compreendemos que esta iniciativa e esse esforço deve começar desde o nível primário, mas esta mobilização de recursos, eu dizia antes de ontem, em nome de Moçambique, esta mobilização de recursos tem que estar também em consonância com a legislação em vigor nos nossos países, que vai permitir que a mulher e a rapariga estejam defendidas quando acedem aos espaços digitais e que não sejam vítimas daquilo que estamos a assistir a nível mundial, que é o aumento de tráfico de mulheres, que é abusos contra a nossa rapariga, uhum, especialmente no que diz respeito à sua sexualidade. Estes assuntos são de grande preocupação nossa. Tenho orgulho em dizer que a Assembleia da República de Moçambique já aprovou alguma legislação e estão a ter a cautela necessária para ter a certeza que neste ascender para novas tecnologias de informação, a mulher e a rapariga esteja devidamente protegida.
Senhora Ministra, é verdade, sim, e agradeço por nos dar essa nova informação em termos de leis que estão a ser criadas, mas num sistema de educação geral, tipicamente as mulheres são as menos abrangidas, são as que abandonam mais cedo a escola devido a questões de subsistência, questões de falta de acesso. Neste processo de democratização da educação, pode dar-nos exemplos de que passos Moçambique está a dar para cumprir com esta agenda do Digital All, não é? Digital, que é um mundo digital para todos e todas, que é um dos lemas do CSW deste ano?
Sim, sabe, é interessante constatar que em Moçambique, para além daquilo que está-se a fazer a nível do plano quinquenal do governo, que defende o aumento de níveis de inclusão digital, o aumento do número de mulheres e raparigas a todos os níveis de ensino, existem iniciativas que estão a ser feitas por diferentes alas da nossa sociedade, e faço referência à primária, a esforços que estão a ser liderados pela senhora doutora Isaura Nyusi, a primeira dama de Moçambique, que tem uma gama de iniciativas, e faço referência a uma em particular, que é Eu Sou Capaz, que foi lançado no ano passado na província da Zambésia e está sendo replicada em outras províncias. Esta iniciativa compreende a entrega de bicicletas e fardamento gratuito às meninas que passam da quinta para a sexta classe. É verdade que não é possível abranger todas as províncias de uma única vez, mas o resultado que estamos a assistir é muito positivo. Há uma intervenção primária que se faz com as lideranças comunitárias, com as mais influentes, com as pessoas que sabemos que são de referência e granjeão de respeito a nível da comunidade. Feita essa intervenção a nível comunitária, as famílias são encorajadas a não retirarem as meninas das escolas e mantê-las até acabarem o ensino secundário. Isto é um exemplo de muitos outros que existem. Temos também, também pelo gabinete da senhora primeira-dama, programas que têm a ver com sustentabilidade alimentar da rapariga na escola, que têm dois objetivos. Primeiro, assegurar que a rapariga tenha alimentação condigna, mas também que ela leve a informação que recebe da escola para a sua família, a sua comunidade. E como estas, existem outras iniciativas, e farei também menção a iniciativas que estão a ser desenvolvidas junto às organizações da sociedade civil nas zonas rurais, que têm a ver com o facto de que é preciso fazer capacitações no terreno, na presença da família, especialmente das mães, das avós, dos rapazes e, mais uma vez, a liderança comunitária, para assegurar que a informação, que muitas vezes é bem desenvolvida e documentada, tenha o efeito necessário a nível da comunidade. Muito Não bem. Há dúvidas que isso é um processo, mas em Moçambique estamos a ver os efeitos positivos desse tipo de intervenção.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Ministra. Vamos agora falar com Nzira de Deus. Nzira, como é que a agenda global pode ser aplicada localmente, onde as prioridades de boa parte das mulheres remetem-se à subsistência das suas famílias a um nível bastante elementar?
Nós olhamos o plano global como uma visão que se tem do mundo que nós queremos, né? O ideal. As realidades locais apresentam-se com um pouco mais de desafios, e é preciso também tomar isso em consideração. Muitas vezes há esta tendência de dizer, olha, está a acontecer assim no mundo, então vamos aplicar imediatamente o nosso contexto. Não. E aqui esta é uma das mensagens que nós trazemos para este espaço, né? O reconhecimento que somos diversos, temos realidades diferentes, e é preciso encontrar estas estratégias que se adequem a cada contexto. África também, África é África como continente, mas cada país também tem as suas vicissitudes, tem os seus desafios, né? tem as suas práticas, e, portanto, nós temos que olhar para estas questões. Claro que sempre queremos avançar o máximo que pudermos, e não queremos também deixar ninguém para trás. O que nós podemos tomar como experiência e como lições é aportar. Por exemplo, eu participei de uma sessão que falava-se sobre a questão da violência baseada em género e o uso das tecnologias para prevenção e para denúncia, e achei bem interessante, porque nós também começamos um processo similar, um trabalho de usar tecnologias para que as mulheres pudessem denunciar casos de violência. Mas, contudo, nas discussões nós levantamos aqui o problema da sustentabilidade, porque a tecnologia em si também é cara, não é assim tão acessível para todos, incluindo, acho que, para o nosso próprio governo. Portanto, é preciso considerar também estas questões, mas nem por isso nós vamos deixar de implementar ou realizar pequenas ações. Um outro exemplo que queria trazer também tem a ver com as mudanças climáticas e como é que esta tecnologia pode ajudar as mulheres rurais, principalmente as produtoras de alimentos do setor familiar, a receberem informação e prevenirem-se de uma situação de crise climática. Sabe que Moçambique, neste exato momento que estamos a falar, está a passar por um contexto complicado com o ciclone Fred. Exato. E muitas mulheres vão perder as suas produções, vamos ter um contexto de fome. Portanto, temos que pensar como é que estas tecnologias que estão colocadas aqui neste espaço podem, de fato, responder às questões práticas das comunidades e das populações. E terceiro, é preciso também olhar para aquilo que são práticas que nós já estamos a desenvolver nos nossos continentes. E olhar a tecnologia não no sentido literal tecnologia, mas outras formas inovativas, uhum, de fazer as coisas, de prevenir-se sobre algum problema e resolver algum desafio que as pessoas estejam a encontrar naquele momento. Portanto, é sempre olhar o global, mas também considerar o local e as suas práticas, sim.
Nzira, e pegando nisso de olhar o global para considerar o local, Nzira, antes de fazermos esta entrevista, dizia que estavam a tentar puxar a agenda de passar o CSW para um país em África ou outros países em África. Como é que está a correr esse lobby?
É uma proposta que, como sociedade civil, trazemos para o CSW e também queríamos contar com o apoio do nosso governo. Vou aproveitar que estamos aqui com a excelência ministra, a senhora Anhã Leite, para dizer que, bom, é mesmo neste contexto que há muitas realidades que podem serem vistas e devem ser vistas e não têm se mostrado, porque de ano em ano nós só viemos para o CSW que está em Nova Iorque, nos Estados Unidos. E olha que muitas mulheres não conseguiram cá chegar devido aos desafios todos ligados ao visto, ao custo para cá vir. Portanto, apresentamos esta proposta de ampliar os espaços. O mundo é grande, há muitas realidades e também permite que muitos governos possam explorar e ver estas realidades. Nós esperamos que tenhamos apoio do nosso governo também, que o próximo CSW, não sei, lançamos este ano, possa ir para um país talvez africano e talvez Moçambique, quem sabe, nunca é mal, não é demais sonhar, mas sim, por que não? E compreender, por exemplo, também a barreira linguística que nós enfrentamos, temos que fazer muito esforço para nos comunicarmos nesta língua. Portanto, é mostrar um mundo diverso, né? E criar oportunidades para se conhecer a realidade de cada país ou dos outros continentes.
Muito obrigada, Nzira. Este é o África Agora da Voz da América. Senhora Ministra, se me permite mais uma pergunta, e aproveito já aqui dizer que está lançado o repto para se juntar a este lobby de levar o CSW talvez para o ano ou daqui a 2 anos, quem sabe, para Moçambique. Mas, Senhora Ministra, uma das questões levantadas no Conselho de Segurança da ONU foi a proteção das mulheres em zonas de conflito. Moçambique preside o Conselho de Segurança e tem a situação de Cabo Delgado. Como é que o governo lida com as mulheres afetadas ou com a situação das mulheres afetadas pelo conflito? Nós não conseguimos ouvir a Senhora Ministra.
Consegue-me ouvir?
Agora sim, por favor.
Obrigada. Eu agradeço a pergunta. Estava dizendo que queria fazer referência um pouco daquilo que disse a minha colega Nzira. É muito importante que estas sessões globais que lidam com assuntos de mulher e da rapariga e as nossas comunidades em geral tenham um fórum a nível dos nossos países, a nível dos nossos continentes. E era interessante, se não for possível, num futuro breve, movimentar o fórum do CSW anual para outros continentes, e falemos da África em particular, podíamos trabalhar no sentido de apoiar o lobby para o CSW ter fóruns paralelos em diferentes continentes. Isso seria interessante, e é óbvio que nós havemos de abraçar este tipo de iniciativa, havendo possibilidades. O que dizia a Enzira é absolutamente verdade. Muitas organizações da sociedade civil não têm condições financeiras para fazer a deslocação para responder aos custos do DSW em Nova York. Em segundo lugar, temos que sempre limitar as vagas para o CSW por causa dos custos a nível do governo também. Então, fazemos um esforço para trazer uma representatividade da mulher em Moçambique, mas nunca é suficiente. O que nos deixa com a responsabilidade e o desafio de fazer uma réplica eficaz a nível do país. No que diz respeito à proteção de mulheres e raparigas em zonas de conflito, eu preciso dizer, e eu teria dito antes de ontem na entrevista com a TVM, que pela primeira vez a nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tivemos o privilégio como mulheres moçambicanas de assistir, presidida pela senhora Ministra de Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Makamo, chocou-nos ouvir todos, sem exceção, todos os países a falarem sobre o retrocesso mundial na proteção de mulheres no geral e de mulheres em zonas de conflito, que é um problema secular. Mas estamos a assistir agora, neste mundo cada vez mais globalizado, onde existimos, que as informações que saem, a informação que sai sobre a realidade da mulher em zonas de conflito continua difícil, macabra, e as formas de agressão sobre a mulher e a rapariga em zonas de conflito nem é descritível, não foram como este. Portanto, se há um reconhecimento global de que existem problemas sérios no que respeita à proteção da mulher e da rapariga, que houve retrocessos gigantescos a nível de todas as zonas do nosso globo, isso quer dizer que nós temos que desdobrar os esforços, que o mundo diplomático tem que trabalhar muito mais no sentido de encontrar consensos. Infelizmente, sabemos todos que estamos a viver a trauma de terrorismo na província de Cabo Delgado. É preciso reconhecer que os nossos parceiros e a comunidade moçambicana no geral tudo estão a fazer para melhorar, aliviar o sofrimento da mulher e da rapariga em Cabo Delgado.
Muito obrigada.
E a comunidade moçambicana tem feito bastante a nível nacional para dar o apoio. Mas o terrorismo em Cabo Delgado tem suas raízes em assuntos que são globais também. Portanto, há um esforço diplomático muito mais redobrado e extensivo que tem que ser feito.
Eu agradeço à senhora ministra Nhelete Mondlane por estar aqui conosco quando tem uma agenda tão cheia e peço uma última recomendação de Nzira Deus, diretora do Fórum Mulher. Em 30 segundos, Nzira, o que é que nos pode deixar ao governo, à sociedade civil, de recomendações para o avanço da mulher africana, moçambicana em específico?
Bom, não sei. Eu acho que o ponto da educação é sempre fundamental e também a erradicação da violência contra as mulheres. Precisamos de continuar a investir e tomar esta agenda como prioritária. Estas duas, a violência deve ser eliminada. E as raparigas devem ter acesso à educação. Temos que eliminar as uniões prematuras e permitir que elas possam sonhar e, enfim, sonhar.
Muito obrigada. Achei. Mais uma vez, obrigada à senhora ministra Nhelete Mondlane e à diretora do Fórum Mulher Nzira de Deus por terem estado connosco nesta sexta-feira. Elas estão a participar no Fórum do CSW em Nova Iorque. Uma ótima continuação às nossas ilustres convidadas. Este foi o África Agora, da Voz da América. Falamos sobre inclusão digital para o avanço da mulher africana e outros desafios. Eu sou a Mayra de La Salette. O África Agora volta para a semana.
São 12 horas e 30 minutos.